Muito obrigado pelo seu apoio financeiro ao Ministério BBN. A sua promessa de fé nos mantém no ar 24 horas, sem intervalos, sem comerciais, anunciando a palavra de Deus ao Brasil e ao mundo. Obrigado por sua participação aqui na BBN e que Deus te abençoe.
Diretamente dos estúdios da BBN, apresentamos Clássicos Cristãos, a leitura de um livro que tem influenciado a vida de muitas pessoas. Conosco, nossa narradora, Margarete Costa.
Olá, amados ouvintes. Hoje faremos a leitura do penúltimo capítulo do livro Isobel Kun. Então, John disse algo que redirecionou sua atenção. Antes de você ir, vamos realizar a maior e a melhor escola bíblica de todos os tempos. Quando partirmos, o futuro da igreja neste vale dependerá dos cristãos lisos. Então, vamos prepará-los agora, dando-lhes o melhor ensino possível. John e Belly começaram a trabalhar e rapidamente organizaram a escola. O que se seguiu foi, de fato, a maior e a melhor EBEC que eles já realizaram entre os lisus. Então, chegou a hora de Belly e Dani partirem. E em 10 de março de 1950, eles partiram. Enquanto descia a trilha, Belly olhou pela última vez para a vila e para as pessoas que amava. No fundo, ela sabia que nunca mais os veria. John estava em um afloramento rochoso e acenou para eles de volta. E Belly se perguntou quando veria o seu marido novamente. John havia arranjado um grupo de lisus fiéis para guiar sua esposa e o filho de 6 anos até a segurança das montanhas. Seria uma jornada longa e traiçoeira naquela época do ano. A neve, no Passo Pienma, com mais de 3.000 metros, estaria funda, e a jornada seria lenta. Belly sabia que, ao guiá-los pela montanha, seus guias lisus estariam arriscando a própria vida para garantir a segurança de sua missionária. Ela ficou agradecida pelo compromisso que eles demonstravam com ela e Dani. A viagem foi tão difícil quanto Belly esperava que fosse. Mas eles acabaram atravessando a passagem nevada e entrando na Birmânia. Uma vez na Birmânia, enfrentaram uma jornada de 10 dias pela floresta, ficando juntos para desencorajar ataques de tigres, até a cidade birmanesa de Mictina. Em Mictina, Belly se despediu de seus guias lisus. E, finalmente, ela e Dani chegaram a Hankon. É claro que, fugindo da China da maneira que fugiram, seus vistos e documentos não estavam em ordem. E, além disso, eles não tinham dinheiro. Eles sofreram diversos atrasos enquanto as coisas eram resolvidas. Mas, por fim, Belly e Dani puderam voar de Hong Kong para Hong Kong, onde conseguiram passagens em um navio para a América do Norte. Quase 3 meses se passaram desde o momento em que Belly e Dani partiram da Vila das Oliveiras, até que o navio que os carregava atracou no porto de Vancouver. Belly estava exausta e ficou extremamente tocada ao ser recebida por seu irmão, pelos seus filhos dos Whipples e pelos filhos dos Whipples, e por várias mulheres que já haviam participado do Clube Angular das Garotas, onde ela trabalhara há tantos anos. Belle descansou por alguns dias, depois de chegar a Vancouver. Então, ela partiu para a próxima etapa de sua jornada, com apenas um objetivo em mente: reunir-se com sua filha. Kathleen tinha agora 19 anos de idade e estudava na Universidade Eton, nos arredores de Chicago. Belle chegou logo após Kathleen ter completado seus exames de fim de ano. Que encontro maravilhoso os três tiveram! Belle ficou surpresa ao descobrir que muitas de suas antigas amigas também estavam hospedadas na área de Wheaton. Quando ela estudara no Instituto Bíblico Moody, em meados da década de 1920, Belle tinha duas amigas íntimas por lá, Jenny Kingston e Ella Dickey. As duas também sentiram o chamado missionário para a China. Também se casaram com maridos missionários e serviram na China. Mas agora os dois maridos estavam mortos. O de Jenny por contrair febre tifoide na China. E o marido de Ella morreu em casa durante a licença. Isso fez Belle orar fervorosamente pela segurança de John, onde quer que ele estivesse naquele momento. Depois de passar algum tempo juntas e renovar a amizade, as três amigas decidiram juntar seu dinheiro e comprar uma casa grande em Hinton. O local tinha 3 andares e cada mulher se instalara em um dos andares. Belle, Dani e Kathleen ficaram no segundo andar, onde Belle tinha espaço para montar um pequeno escritório. Belle amava a vida pacífica e gentil do centro-oeste dos Estados Unidos. E lentamente, seus nervos começaram a relaxar da tensão em que estivera vivendo nos últimos anos na China. Em pouco tempo, porém, Belle começou a pensar em maneiras de ajudar os Lisus. Seu coração doía com a probabilidade de nunca mais vê-los. Mas ela ainda queria encontrar maneira de ajudá-los. Logo seus dedos estavam batendo nas teclas da máquina de escrever em ritmo cadenciado, pois ela começou a trabalhar em outro livro. Pedras de Fogo. Como o livro foi intitulado, contava a história do tempo em que vivera entre os Lisus. Felizmente, antes que as coisas saíssem do controle na China, Belle havia enviado para casa sua coleção de cartas e diário de oração, dos quais ela retirou o material da fonte para esse novo livro. O novo livro, juntamente com seus dois anteriores, a colocaram em grande demanda como palestrante. Onde quer que falasse, Belle aproveitava a oportunidade para compartilhar o peso que sentia pelo povo Lisu. Belle estava em casa há mais de 2 meses, até que uma carta de John finalmente chegasse. Nela, John explicava que lhe fora ordenado partir da China, o que envolvera fazer uma longa caminhada até a costa e depois para o sul, para Hong Kong. No entanto, ele estava em segurança. Belle teve de enxugar as lágrimas dos olhos antes de continuar lendo. John explicou que não voltaria aos Estados Unidos por um tempo. Ele havia concordado em realizar uma pesquisa para si, sobre o povo tribal do norte da Tailândia, e depois participaria de uma conferência de planejamento na Inglaterra. Como todos os missionários, haviam sido expulsos da China. A missão para o interior da China tinha muito que repensar e planejar. Belle não ficou de todo surpresa quando a próxima carta de John chegou. Jorrando de entusiasmo com as possibilidades de trabalharem na Tailândia. Em parte, a carta dizia: além disso, Belle, podemos usar o idioma chinês para alcançar quase todas as tribos da Tailândia. Eu sempre fui capaz de encontrar alguém que me entendesse. E Orville Carson e eu fomos capazes de alcançar algumas almas para o Senhor no curto espaço de tempo em que estivemos lá. O governo é amigável, as tribos são acessíveis, o campo está diante de nós. O tempo pode ser curto. Depois de ler a carta, Belle afundou no sofá e soltou um suspiro cansado. Ela tinha 50 anos. Certamente, John podia ver que eles estavam velhos demais para uma nova colocação. Belle registrou alguns dos obstáculos que encontraria em seu caminho. Aprender um novo idioma, entender uma cultura diferente e, pior ainda, deixar para trás Catherine e Danny. Belle rapidamente escreveu uma carta de volta ao marido dizendo: por favor, não se ofereça para novos campos, até que chegue em casa e possamos discutir tudo juntos. John, em casa, 6 meses depois, cheio de novidades sobre as mudanças da SIM. Para início de conversa, a organização tinha um novo nome: Comunidade Missionária Estrangeira. A mudança de nome refletia o fato de que os missionários agora estariam trabalhando em outras áreas da Ásia, uma vez que a China havia se fechado por detrás de uma cortina de bambu comunista. John explicou a Belle como as novas metas haviam sido estabelecidas para alcançar os povos chineses e os nativos da Malásia, Birmânia e Tailândia, 3 países que faziam fronteira com a China, na conferência na Inglaterra. O nome de John foi apresentado como o novo superintendente da OMF, na Tailândia. Belle não podia deixar de notar como os olhos de John brilhavam enquanto ele falava sobre as novas oportunidades. Ela se viu pensando em uma citação de um livro de M. Carmichael, que havia lido recentemente. No livro, M. comparara a jornada cristã a uma subida de uma colina, algo que Belle podia entender com facilidade. Amy também dizia que havia momentos em que as pessoas precisam continuar subindo, porque se permanecessem no mesmo lugar, elas morreriam. Suba ou morra. Belle não conseguia tirar as palavras da cabeça. Em algum lugar, no fundo de seu coração, ela sabia que tinha de enfrentar esse novo desafio missionário, ou sua vida espiritual iria murchar. Ela compartilhou sua visão com John, e juntos começaram a fazer planos para retornar à Ásia como missionários. Uma vez que a antiga escola da SIM, em Chefu, havia sido dissolvida, John e Belle não tinham outra opção a não ser deixar Danny para trás com amigos em Portland, no Oregon, para frequentar a escola. Catherine também se mudou para lá, para começar o treinamento avançado na Escola da Bíblia Montonomar. Quando os dois filhos ficaram estabelecidos, John e Belle partiram para a Tailândia. Em 8 de outubro de 1952, o casal estava viajando de trem para o norte de Bangkok, na Tailândia, em direção à região montanhosa, ao longo da fronteira tailandesa, com a China e Birmânia. Enquanto seguiam para lá, Belle ficou impressionada com o quão verde e fértil tudo parecia, com quantos rios e riachos serpenteantes eles atravessaram. Quão diferente era a paisagem das montanhas escarpadas do oeste da China, com seus desfiladeiros íngremes e rios furiosos. A viagem de trem terminava na cidade de Chiang Mai, no final da linha férrea, onde John e Belle montaram a nova sede da OMF. Belle logo descobriu que alguns aspectos da casa de hospedagem ocupavam a maior parte de seu tempo. Ela administrava uma pousada com 8 quartos para missionários OMF, que trabalhavam com os povos das tribos do norte da Tailândia. Entre essas pessoas de diferentes tribos, havia cerca de 1000 lisus. E Belle fazia pergunta aos visitantes da pousada, em busca de notícias das pessoas que ela amava. Em nosso próximo programa, estaremos fazendo a leitura do último capítulo do livro Isobel Kuhn, No Topo do Mundo, de Janet Band e Geoff Band, Shed Publicações, tradução Renata Martins de Resende dos Santos.
Você escutou Clássicos Cristãos, na narração de Margaret Costa. Clássicos Cristãos é uma produção da BBN.
Esperamos que este programa tenha abençoado e edificado a sua vida. Muito obrigado por ouvir a BBN Online. Se você deseja ser um colaborador ou um mantenedor do nosso ministério, seja através do aplicativo ou nosso website, clique em Contribua e faça parte do grupo de mantenedores da BBN. Muito obrigado e que Deus te abençoe.